Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Estamos em condições de dar início à nossa reunião. Entrava de imediato na nossa ordem do dia. O ponto número 1 diz respeito à discussão da última ata da reunião, a ata número 73, para a qual pergunto se os senhores deputados têm algum comentário ou alguma correção que queiram introduzir nesta ata. Não vejo inscrições, vou colocar à votação. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 2, a discussão do projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que proceda com urgência à regulamentação da Lei de 5 de Setembro, que aprova o regime jurídico e classificação de arvoredo de interesse público. Senhora Deputada, faz favor.
Senhor Presidente, esta proposta não precisa até de grandes explanações. A lei de que estamos a falar foi aprovada por unanimidade, com grande esforço e grande participação de todos os grupos parlamentares no debate, na especialidade. Pese embora tudo isso, é com algum lamento e com alguma surpresa que, decorridos mais de 470 dias, sobre os 60 dias previstos para a regulamentação desta lei após a sua publicação, que ocorreu em 5 de setembro de 2012, verificamos que a regulamentação ainda não foi efetuada. Esta lei surge um pouco em resposta à necessidade de modernização da legislação vigente, uma vez que, com a revogação do Código Florestal, ocorreu a repristinação de uma lei de 1938 e havia necessidade de rever essa lei, dar maior efetividade e dotá-la de alguns traços de modernidade face àquilo que é a realidade do país. E o que esta lei preconiza é nada mais, nada menos que dar um estatuto aos maciços arbóreos e às árvores de especial interesse, dar-lhe um estatuto muito próximo daquilo que é o estatuto de proteção de património edificado. E penso que esta é uma matéria consensual entre todos nós. Penso até que não deve gerar nenhuma resistência por parte do Governo. Surpreender-me-ia muito se hoje tivéssemos aqui essa novidade. Portanto, não conseguimos perceber, não conseguimos escrutinar porque é que, passados 470 dias, bem mais do que um ano, continua por regulamentar esta lei e que este projeto de resolução vem aqui trazer a debate é a recomendação ao Governo que proceda rapidamente à regulamentação desta lei, que foi aprovada, volto a sublinhar, depois de um grande debate na especialidade, com a participação de todos os grupos parlamentares, sublinho bem, de todos os grupos parlamentares, com a grande colaboração de muitos dos senhores deputados aqui presentes, e que foi aprovado por unanimidade por esta Assembleia.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Santos. Para intervir, dou a palavra ao Sr. Deputado Maurício. Maurício Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, na verdade, como já aqui foi dito, esta foi uma legislação que foi aprovada por unanimidade. Houve aqui um grande consenso e um grande esforço de consensualizar uma lei que efetivamente tem oportunidade, e oportunidade política e não só. E efetivamente assim é, que, passado este prazo, a lei ainda não foi regulamentada. Sabemos que não depende apenas do Ministério, e tem havido aqui alguma dificuldade de articulação entre os diversos Ministérios, mas efetivamente o Governo está, de facto, em mora por não ter ainda regulamentado esta lei. É verdade também que o projeto, ou que sabemos que está para breve a sua regulamentação. Eu tive a oportunidade de perguntar, porque efetivamente também me senti desconfortável por uma lei que me esforcei tanto a que fosse aprovada com o maior consenso possível, ainda não tivesse regulamentada. Foi-me dada essa justificação de que tinha havido alguma dificuldade de articulação com os diversos setores, porquanto envolve para além do Ministério da Agricultura, o Ministério do Ambiente e o Ministério da Cultura, e envolve muitos serviços nestes ministérios. Há aqui pessoas que tiveram experiência governativa e às vezes sabem bem da dificuldade que há em articulação dos serviços. Isso, obviamente, não justifica o não cumprimento de um prazo, que é verdade, e também sabemos que estará para breve, e foi isso que nos foi dito, que estará para breve a sua regulamentação. De maneira que é apenas aquilo que me apraz registar agora, é dizer que o esforço que foi gerado na altura para aprovar uma legislação com o mais consensual possível, dada a sua utilidade, espero também agora que não prejudique a sua aplicabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Partido Socialista teve algum cuidado até em fazer um projeto de resolução que respondesse àquilo que a senhora deputada referiu, que conseguisse recolher a unanimidade conforme recolheu o anterior projeto, até porque haveria muito a dizer sobre o comportamento do Governo, mas fez questão de não fazer. Realmente é lamentável que a Assembleia da República recomenda ao Governo cumprir a legislação aprovada pela Assembleia da República, incluindo pelos partidos que suportam o Governo. É lamentável que isso aconteça, ainda mais num Governo que é muito célere para responder a alguns interesses específicos e depois uma legislação da Assembleia da República demora este tempo todo para ser regulamentada, e também é demonstrativo de que os powerpoints que a senhora ministra mostra quando cá vem falar sobre as questões da floresta mostram uma parte da realidade, mas depois há outra que não é falada e que vem a público, vem agora com este projeto de resolução. A Quercus também esteve envolvida e empenhada em exigir a regulamentação desta legislação, e por isso não resta mais nada ao Governo do que senão fazer aquilo que devia ter feito e cumprir as leis desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também reconhecemos o atraso que o Governo tem nesta matéria. Evidentemente, todos temos, e foi consensual entre todos, e percebemos aqui o PS esteja incomodado com esta demora, nós também estamos, mas como disse o deputado Maurício Marques, tanto sabemos que isto está em fase final, e não é por vir aqui agora o PS que isto anda mais depressa ou mais devagar, porque já está realmente em fase final. Mas como disse também o deputado Maurício Marques, a grande verdade é que isto andou de secretaria em secretaria, e era mais fácil quando as duas secretarias estavam juntas, o caso do ambiente estava junto com a agricultura e dividiu-se, e também isso contribuiu, como sabem, para este atraso. Mas nós pensamos e temos a certeza que isto brevemente estará pronto, estará regulamentado, e estaremos todos parabéns por isso.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Brevemente, apenas para dizer que nós acompanhamos as pretensões do Partido Socialista, porque, de facto, não se trata apenas de recomendar ao Governo que regulamente a lei. Trata-se de recomendar ao Governo que cumpra a lei, o que é, de certa forma, eu não diria triste, mas quando a Assembleia se vê forçada a recomendar ao Governo que cumpra a lei, quando isso devia decorrer da própria convivência democrática, do respeito que o Governo deve ter pela lei, mas também por esta Assembleia, não é assim, não é só nesta matéria e em outras, mas nós, apesar de tudo, acompanhamos o Partido Socialista nesta proposta de recomendar ao Governo que proceda à regulamentação da lei, que devia ter sido feita, enfim, até ao final de 2012, e que, entretanto, passaram quase 500 dias e ela continua por regulamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Santos, quiser uma última intervenção para encerrar o debate, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para registar a tónica de unanimidade que era expectável e que o Partido Socialista tem esta iniciativa, isto respondendo um bocadinho ao Sr. Deputado Manuel Isaac, como deve perceber, nós não temos contacto privilegiado com o Governo. Se o Governo tem algum processo em andamento, é do nosso total desconhecimento, e a nossa obrigação decorrido este prazo é só uma, é recomendar o cumprimento daquilo que foi determinado por esta Assembleia, porque, como deve compreender, mais do que um ano sobre o prazo é um bocadinho excessivo, digamos, para não dizer mais nada. Congratular-me com a unanimidade recolhida entre todos, foi esse também esforço do Partido Socialista, como bem salientou aqui o Sr. Deputado do PCP. Haveria muito para dizer, mas a nossa recomendação é, de facto, uma recomendação contida e que visa garantir a manutenção do consenso que nos trouxe até aqui, que nos trouxe à aprovação desta lei, porque o mais importante é aquilo que temos a defender para lá de outras questões paralelas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Santos. Está concluído o debate em torno deste projeto de resolução. Ele será votado oportunamente no plenário da Assembleia. Trataremos de fazer chegar à DAPLEN toda a documentação para esse efeito. Senhores deputados, entramos no ponto número 3 da ordem do dia. Trata-se da apreciação do pedido da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que foi distribuído por todos os senhores deputados e sobre os quais, sobre esta carta, eu tinha pedido aos senhores deputados que pudéssemos fazer aqui uma reflexão sobre o desafio que ela encerra e sobre aquilo que a Comissão também deseja fazer em iniciativas desta natureza. Peço aos senhores deputados que façam inscrições. Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor.
Sr. Presidente, lemos esta exposição e o facto de partilhar esta intenção ou esta solicitação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa parece-me ser oportuno. No fundo, o que aqui é solicitado é a possibilidade de, em cooperação, percebo eu, ou com o envolvimento da Comissão de Agricultura e da Comissão de Ordenamento do Ambiente e Poder Local, poder ser realizada uma destas sessões que faz parte deste projeto, que é liderado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu acho, a nossa opinião é de que, em primeiro lugar, isto deveria ser dialogado, não sei se já foi ou não, entre os presidentes das duas comissões. Para se perceber se há ou não aqui um entendimento comum do acolhimento desta iniciativa. E depois, numa fase seguinte, ver que tipo de papel teriam as comissões neste processo, que penso que não é da promoção, é de adesão ou participação, não sabemos em que moldes. Daí, como está aqui a ser solicitada uma reunião com as comissões, acho que era importante saber-se o que é que efetivamente pretende este grupo que dinamiza e que lidera este projeto no âmbito da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o que é que pretende efetivamente das comissões, para que depois, destas duas comissões, para que em função disso se perceba até que ponto pode ou não dar e que tipo de colaboração podem dar as duas comissões parlamentares. Parece-me que se de parte da Comissão de Ambiente não houver acolhimento ou não houver manifestação de interesse, uma vez que as temáticas são transversais às duas áreas, acho que ficamos aí um pouco fragilizados numa tomada qualquer de posição perante esta solicitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A nossa opinião é idêntica à do PS. Primeiro de tudo, se percebermos o que é que esperam de nós, perceber se há aqui coincidência de opinião com a outra comissão e depois disto sim tomarmos uma posição. Penso que sem perceber o que é que está em causa neste tipo de intervenção da comissão também não é possível dizermos se estamos totalmente de acordo ou não. Portanto, é ouvir os senhores, perceber se há espaço para esta comissão está representada e participar.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Parece-me que também vai haver consenso nesta matéria, porque eles pedem também para ser ouvidos pela Comissão do Ambiente. Eu acho que fazia todo sentido que o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente fizessem esse contacto com a Faculdade e saber realmente em que termos é que eles pretendem e o que é que pretendem. Porque isto aqui é muito vago, eu também não entendi. Portanto, acho que deve ser as duas comissões em conjunto a contactar a Faculdade e dizer o que é que pretendem de nós, se querem debater connosco, se querem realizar algum evento aqui, onde o querem realizar, quer dizer, é muito vago isto. Portanto, eu propunha que fossem as duas comissões, como foi aqui já dito pelo PS e pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho muito a acrescentar relativamente àquilo que já foi dito, a não ser que aquilo que parece é que esta entidade tem que fazer um conjunto de iniciativas, pretende-lhe dar visibilidade e, com isso, associar a Comissão de Agricultura e Mar a estas iniciativas. Eu, parece-me que sim, que é preciso perceber o que é isto, mas deixando desde logo a ideia de que qualquer envolvimento da Comissão neste tipo de iniciativas deve ser, tem que garantir sempre que se crie espaço para que a pluralidade de opiniões que compõem a Comissão e a Assembleia da República tenha um espaço de pronúncia. Isto para mim é claro, por isso isto deve funcionar como princípio, não obstante aquilo que for apurado em termos de matérias e de interesse entre esta e a outra comissão, salvaguardando sempre a possibilidade da nossa participação, deve salvaguardar sempre este princípio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tem. Sr. Deputado José Luís Ferreira, peço desculpa.
Praticamente, apenas para dizer que eu concordo com a posição que foi aqui assumida, a proposta que foi feita pelo Sr. Deputado Manuel Isaac, porque eu acho que, de facto, o que falta aqui é uma clarificação de propósitos. Para decidir alguma coisa, temos de saber o que é pedido. E, nesse sentido, se calhar, o mais correto seria a Comissão da Agricultura, o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura, com o Presidente da Comissão do Ambiente, pudessem diligenciar para, exatamente, se clarificar o que é que se pretende. Há uma clarificação de propósitos que é necessário fazer e, nesse sentido, se calhar o mais correto seria as duas comissões ou os presidentes de ambas as comissões fazerem essa diligência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, em resultado deste consenso, pelo menos que foi aqui apresentado na comissão, tratarei de falar com o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território e Poder Local, para também apurar qual a sua sensibilidade para esta iniciativa. Em todo o caso, e face àquilo que nos é colocado, creio que poderíamos ter refletido, não está evidentemente fechada essa porta, à possibilidade de continuarmos ou não a realizar iniciativas desta natureza. Dito de outra forma, a Comissão de Agricultura ou a Comissão de Poder Local não são, no meu entendimento, e falo meramente a título pessoal, se assim quiserem, facilitadores de iniciativas desta natureza no Parlamento. Se forem as comissões a tomar a iniciativa de realizarem coisas deste tipo, iniciativas desta natureza, e a isso associarem também à Academia, não vejo qualquer tipo de problema em o fazer. Agora, se é a Academia que contacta duas comissões parlamentares na Assembleia da República, no sentido de concretizar objetivos que vão para além daquilo que são meramente académicos, que são objetivos também para além disso, e as duas comissões se associam a essa iniciativa, já estamos a falar num patamar diferente daquilo que eu presumo que é a colaboração institucional entre o Parlamento e a Academia e as instituições de forma genérica. Em todo caso, é este o ponto de vista que eu quero exprimir ao Sr. Presidente da outra comissão que está envolvida nesta questão. Paralelamente a isto, a última conferência de líderes, e creio que foi distribuído por todos os senhores deputados, assumo-a dessa conferência de líderes, dá nota de iniciativas que têm sido realizadas no Parlamento e com o Parlamento e pelo Parlamento, que de algum modo têm extravasado em muito aquilo que seriam o intuito inicial dessas iniciativas. Não vou mencionar nenhuma em particular, mas creio que todos nós, com algum apelo à curiosidade, facilmente encontraremos exemplos daquilo a que me estou a referir. E, portanto, também com este aviso da Comissão, da Conferência de Líderes, creio que estamos mais à vontade para poder fazer este diálogo, não só com a Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, e depois, então, podemos também fazer a conversa com os desafiadores para esta iniciativa. Em todo o caso, creio que na próxima reunião já posso trazer alguns elementos adicionais sobre isto. Se os senhores deputados, cada um dos grupos parlamentares, quiser adicionar alguma reflexão adicional àquilo que temos estado a falar, ela será seguramente bem-vinda, mas não poderia deixar, em nome da lealdade parlamentar, de vos deixar também aqui o meu ponto de vista sobre esta iniciativa. Senhores deputados, avançamos para o ponto número 4 da ordem do dia. Trata-se da distribuição de um projeto de resolução de iniciativa do grupo parlamentar do PCP, que tem como relator, não? Ah não, é apenas a distribição. Portanto, é apenas para assegurar a distribuição destes dois projetos de resolução. Portanto, eles ficam distribuídos, o grupo parlamentar do PCP dar-nos a nota se quer fazer a discussão no plenário ou se quer fazer a discussão em comissão. Falo-á posteriormente, disse agora o Sr. Deputado João Ramos. Avançamos para o ponto número 5, naquele que diz respeito à distribuição e nomeação do relator para o projeto de lei 524/12 da segunda, de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, que altera o Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca. Este, sim, já tem um relator designado, é um relator do Grupo Parlamentar do PSD, e tanto quanto me diz o Dr. Joaquim Ruas, é o Sr. Deputado Ulisses Pereira. É isso, está confirmado. E já está agendado para plenário para o dia 27. Portanto, temos que fazer a sua apreciação ainda antes dessa data. Senhores Deputados, avanço para o ponto número 6. Creio que o posso juntar com o ponto número 7, que é aquele que diz respeito aos outros assuntos, os agendamentos futuros e os outros assuntos. Queria dar nota aos senhores deputados dos seguintes agendamentos que temos para a nossa comissão. O dia 18 de março, às 14h30, está assegurada a audição regimental com a senhora Ministra da Agricultura, às 14h30, portanto, dia 18 de março, às 14h30, é uma terça-feira. No dia 19 de março, que é uma quarta-feira, está agendado a presença do Sr. Secretário de Estado do Mar para as 11h30. O Sr. Secretário de Estado do Mar, às 11h30 do dia 19 de março, em correspondência ao requerimento que tinha sido apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e sobre o qual já tivemos a presença do Sr. Presidente da Doca Pesca, a transferência de competências. Dia 19 de março, dia 31 de março, que é uma segunda-feira, e dia 1 de abril, que é uma terça-feira, não haverá trabalhos parlamentares, uma vez que se realizam jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Portanto, tentaremos agendar a reunião para a quarta-feira, dia 2 de abril. E nos dias 12, 13 e 14 de maio, portanto, já em plena campanha eleitoral para as eleições que vão eleger os senhores eurodeputados, não haverá trabalhos parlamentares. De acordo com aquilo que também saiu na conferência de líderes, as comissões estão impedidas de realizar audições, inclusivamente com membros do governo, ficando apenas restringido o trabalho àquilo que tenha a ver com o encerramento de processos legislativos. E, portanto, nesse sentido, os dias 12, 13 e 14 estão libertos na agenda dos senhores deputados, pelo menos relativamente à nossa comissão. 12, 13 e 14. Não, para plenário, haverá plenário no dia 12. Dia 12 de maio há plenário, e depois os dias 12, 13 e 14 não há Comissão Parlamentar de Agricultura.
Depois só voltarão a haver no dia 27.
Não tenho ideia, porque não tenho. É provável. Senhores Deputados, não tenho mais agendamentos, queria apenas referir que temos ainda uma questão pendente. Há algumas semanas atrás fizemos aqui uma reflexão sobre uma carta que recebemos de um cidadão que esteve aqui à porta do Parlamento para entregar um conjunto de documentação que tinha endereçado à Procuradoria-Geral da República. Tal como tinha ficado acordado por consenso na Comissão, a mesa fez uma carta ao cidadão dizendo que os grupos parlamentares, por sua iniciativa, iriam agendar uma reunião no sentido de receber este cidadão, e até à data o cidadão ainda não foi recebido pelos grupos parlamentares. E, portanto, em consequência daquela que foi a reflexão e a decisão que aqui tomámos todos em conjunto, a mesa tomou parte desse processo, tendo realizado aquilo que lhe tinha sido cometido. Agora queria pedir aos senhores, principalmente coordenadores dos grupos parlamentares, que escolhessem uma data que fosse conjunta para podermos receber este cidadão e dar também consequência natural àquilo que foi a decisão da Comissão. Creio que todos os senhores se lembrarão que foi um cidadão, a título individual, que deixou aqui uma documentação, um conjunto de documentação à Comissão. O Dr. Joaquim Ruas continua disponível para acertar em conjunto essa data. Logo que haja consenso, pedia, por favor, que dessemos urgência para podermos também fechar este processo que ainda mantemos em aberto. Senhores Deputados, o Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Sr. Presidente, esse cidadão também fez uma denúncia no Expresso e nos outros lados, mas o que é facto e a grande verdade, a denúncia que ele faz é precisamente, e essa herdade pertence ao Ministério da Justiça. e não tem nada a ver com a agricultura, infelizmente. Portanto, está sobre a alçada da Ministra da Justiça, em Elvas. Portanto, nós podemos aqui ouvir, com certeza, porque faz parte da agricultura num sentido, mas não faz parte da agricultura. Ou seja, esse cidadão devia-se dirigir precisamente a quem tutela, a quem está e quem dá ordens sobre essa herdade, que é o Ministério da Justiça. Mas nós recebemos aqui, e eu estou com certeza até interessado em ouvir o cidadão aqui. Qualquer das maneiras, é só para chamar, fazer esta chamada de atenção, que está sobre a alçada do Ministério da Justiça e não sobre a da Agricultura.
Sr. Deputado, nós na altura fizemos a reflexão em torno da matéria que era suscitada. E aquilo que acordámos todos por consenso foi de que a Comissão não receberia o cidadão a título individual, porque seria abrir uma exceção para esse efeito e, portanto, teríamos que, em momentos futuros, proceder exatamente do mesmo modo. E aquilo que ficou acordado entre os diferentes partidos na Comissão foi a de que se realizaria uma reunião com o cidadão para esse efeito, em que cada um dos partidos políticos poderia recebê-lo individualmente ou fazer na mesma data uma única reunião com todos os partidos políticos. E, portanto, creio que está ultrapassado o tempo da reflexão em torno da matéria que era a carta que recebemos. Agora, creio que é sobretudo agendar uma data para receber o cidadão e, se porventura for esse o ponto de vista da Comissão ou do Grupo Parlamentar do CDS, ele que então seja comunicado ao que seja transmitido ao cidadão. Não creio que já estejamos em tempo de voltar a fazer uma reflexão sobre o conteúdo do contacto que foi estabelecido connosco. Muito obrigado. Senhores Deputados, Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor.
Presidente, só para clarificar aqui uma questão que eu fiquei com dúvidas. A vinda da Sra. Ministra é na próxima terça-feira, certo? 18. E os dias que o Sr. Presidente estava a referir que havia plenário, 12, 13 e 14 é de maio. Ok.
Senhores Deputados, não tenho mais nenhum ponto. Está encerrada a nossa reunião.